Voltamos a apresentar Central Manhã.
Isso, programa Central Maniaque de volta. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. Vocês têm mensagem hoje na tela aqui. Vamos trazer um bom dia aqui da nossa amiga Maria Lopes, desejando chuvas de bênçãos e uma semana abençoada. A semana passou rápido demais, né, Jovem Pedro? Pensei que fosse quarta, já é sexta-feira. Ela diz assim, se essa CPMI tiver uma paralisação, ainda vai ter muitos, não tiver paralisação, vai ter, ainda vai ter muita gente em cana, muitos políticos em cana. Esse prefeito é uma vergonha, se sujou com tão pouco, né? Para um saquinho.
É ouro.
Um saquinho com
é ouro,
resquício de ouro, né? Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um bom dia para todos da Central Manhã. Um bom dia hoje vai para o Antônio Haroldo e a Maria José. Estão acompanhando, sabe aonde, Jalber Pereira? São Não. Paulo. Opa. Alô, São Paulo, alô, Haroldo. Alô, Dona Maria José, alô, todos os familiares.
É a do Jota Queiroz, viu?
É, nosso tá repórter, em, tá também, pra... Jota Queiroz, tá em São Paulo, agora curtindo o friozinho lá de São Paulo. Quer dizer, agora acho que a variação tá muito grande. Falar em variação política, não dá pra gente falar aqui com mais profundidade. Tô esperando a participação direta aqui conosco do Paulo Montanha. Para a gente falar mais sobre essa questão da COP30, mas realmente há uma necessidade muito urgente da gente discutir essas medidas para conter o avanço do aquecimento global. Eu fui ler algumas coisas, pesquisar algumas coisas, assistir sobre esse assunto, Jalba Pereira, e aí eu fiquei pensando, rapaz, será quanto tempo nós ainda temos por aqui?
Pois essa é a pergunta.
Porque o que acontece? Rapidamente aqui, sem querer tomar muito tempo, só para você entender aqui, você que está me ouvindo aqui no rádio, aqui da sua cidade, na sua televisão, para você acordar para Jesus, até porque tem a expressão acordar para Jesus é um ditado popular, mas tem na Bíblia que nós vamos morrer queimado, né? Que vai ter, que o mundo vai se acabar com fogo. Agora, aí, claro, vai da fé de cada um, mas eu vou só falar para você o seguinte: há muitos anos, por exemplo, o avanço, o aquecimento global acontecia, por exemplo, assim, um grau em cada 150 milhares de anos para poder subir um grau na temperatura. Aí o planeta, os seres vivos, eles tinham ali um tempo de ir se adaptando, né? Os animais vão ter o couro mais grosso, as plantas vão ganhando alguma resistência para poder acompanhar aquele processo.
Isso se chama nicho ecológico.
Pois é, aí tinha um processo durante milhares de anos. Só que nos últimos anos o negócio acelerou, né? Nós estamos aquecendo numa velocidade muito grande. Quem sai ao sol hoje, Álvaro Pereira, já sente que o negócio esquentou mais do que
há dois, três anos atrás.
O negócio está muito rápido.
Não aconteceu aqui no Brasil, mas em alguns países teve várias pessoas que morreram devido à alta temperatura.
Pois é. E o que eu estava observando é que se subir mais um grau e meio, que é um grau e meio médio, aí nós vamos chegar num estágio em que, por exemplo, o degelo, as matas já vão começar a morrer, a soja, o agronegócio, as plantas já não vão mais frutificar, a área do Cerrado Maranhense, do Cerrado do Brasileiro, que é quem abastece todo o Brasil aqui, ela começa a ter escassez de água. A água não vai dar mais para regar as plantas, para produzir o alimento para nós. Nós vamos começar a morrer de fome porque não vai ter alimentos, né? E se passar de 3 graus, a mais, por exemplo, uma criança de até 4 anos de idade, ela só resistiria 4 horas fora do ar-condicionado. Olha só o que eu estou dizendo para vocês acordarem, né? Porque a vida humana e dos animais, da maioria dos animais, elas resistem até um certo aquecimento no seu corpo para poder permanecer vivo. Por isso que a gente já começa a ter notícia de pessoa, alguém morreu, teve uma onda de calor em região tal, vários idosos morreram e tal. É porque o corpo humano, ele tem ali um certo equilíbrio que ele exige de temperatura para ele resistir, de resistência. A partir desse, então se aumentar, por exemplo, 4 graus a mais, já não vai mais existir ser humano fora de um ar-condicionado. Você está começando a entender o que eu estou falando? Então o negócio é sério, ou a gente toma providência, ou a gente começa a tomar medidas necessárias para poder conter o avanço do aquecimento global, ou nós não estaremos aqui para contar história mais tarde.
Uma segunda pesquisa aqui rapidamente, Beto, diz aqui que a vida humana só é possível numa faixa de temperatura entre aproximadamente 35 e 42 graus.
Ou seja, 42 graus.
Temperatura ambiente média.
Isso. Em vários locais nós já estamos chegando aos 42
ou
graus.
Ou seja, menos de 35 você vai precisar de um agasalho, você vai precisar de uma roupa especial. E aí, até que aí é fácil. Entendeu? Você se agasalhar e tal, mas a partir dos 42, como é que você vai fazer? Vai ter que ficar todo o tempo dentro de uma geladeira?
Pois é. E aí, vai ter energia para poder lhe manter dentro de um ar-condicionado 24 horas por dia? Hã? Pense nisso, que os assuntos que o pessoal está levando lá é muito sério. Mas vamos trazer aqui que o governo... Vamos primeiro a Mirinzal, eu queria... Porque tem a participação dos nossos teleouvintes
e também dos nossos
colaboradores. Hoje tem festa em Mirinzal, festejo do Divino Espírito Santo.
Gostaria muito de estar lá.
Vai começar com muita festa, quem vai trazer os detalhes para nós, vamos mostrar aí.
É Marcos Baeta.
Marcos Baeta.
Diretor da Rádio Rio Uru.
Fernandes, bom dia, Rádio Rio Uru FM. Eu estou aqui com o pároco aqui da paróquia de Mirinzal, o Padre Mário, que vai falar com a gente sobre a abertura e o início da festa do Divino Espírito Santo de Mirinzal, que começa hoje, dia 13 de novembro. Esse festejo é uma tradição, é 50 anos aí que essa festa vem acontecendo em Mirinzal. Padre Mário, bom dia, Rádio Rio Uru FM, Central de Notícias. Qual a programação da festa aí? O que está preparado para esse evento, padre?
Bom dia para todos vocês. Então, hoje vamos dar início ao festejo do Divino Espírito Santo. Este ano tem toda uma data especial, porque a paróquia está completando 50 anos de instituição. Hoje, a partir de 5 horas, teremos o bucinaço, com todos os carros, motos e bicicletas, iremos pelas ruas da cidade para anunciar o grande evento do festejo, que já todo mundo está sabendo. E a partir de amanhã, iniciaremos a novena. Às 5:30 da manhã teremos a caminhada de abertura, buscando o mastro na casa da família que está oferecendo Cleon e Natácia, indo pelas ruas da cidade. E este ano, pela primeira vez, o festejo acontecerá no terreno da construção da nova igreja matriz de Mirinzal. Toda noite teremos celebração da Santa Missa, vários eventos culturais, iremos ter 5 shows, representando cada show uma década da vida da paróquia. E sobretudo a atração principal, com certeza, será domingo próximo, com a presença da companhia teatral Pão com Ovo, aqui em Mirinzal. Daquilo que eu soube, é a primeira vez que Pão com Ovo estará presente em Mirinzal, por isso será este momento de fé, de alegria, de fraternidade e de comunhão.
Olha aí, Marcos Baeta. Esse padre, eu acho que eu vou substituir Marcos Baeta pelo padre.
Eu quero ser o nosso
repórter lá direto de Mirinzal.
Vai ter o chocolate, porque tem pão com ovo. Aí tem que ter chocolate, então tem que ter café.
Pois é, e parabéns, sucesso, né? Que seja uma grande festa aí na cidade de Mirinzal. Um abraço ao Max Bahia, toda a sua equipe, né? Retransmitindo aí o programa Central Manhã para toda essa região. Às vezes a gente passa um tempo, né, sem mandar as mensagens, porque muitas rádios, e aí a gente vai passando por outras regiões e o pessoal começa. Mas nós temos um carinho especial aí pelo Max Bahia, um grande parceiro nosso da Central de Notícias Brasil. Lembrando que hoje começa também o festejo da Divina Providência, aquele que nós fizemos a entrevista aqui, começa hoje, vai até o dia 23 de novembro, aqui na região da Cidade Operária. Agora vamos trazer rapidamente, Rabo Pereira, depois eu quero o seu comentário. Dois importantes avanços para o Maranhão foram garantidos, é a preocupação aqui do governador Carlos Brandão com relação a essas questões ambientais. Foram garantidos ontem nas reuniões lá da COP30 em Belém do Pará. Lá aconteceu essa solenidade lá na Zona Azul, espaço dedicado ao trabalho diplomático. Foi assinado o contrato de financiamento para instalação de cabos submarinos de alta conectividade e de dados no estado do Maranhão. Também nesse espaço da zona, no espaço, lá no espaço da Zona B, Zona Verde, aconteceu outra solenidade com a participação também dos representantes aqui do governo do estado do Maranhão, com a apresentação do projeto aí de sustentabilidade, bioeconomia e sustentabilidade como princípios para o desenvolvimento inclusivo. E aí foi assinado dois protocolos, né? O cofinanciamento e instalação de cabos submarinos foi assinado pelo governo maranhense com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Agência Francesa de Desenvolvimento. O presidente da Invest Maranhão, que é o Cauê Aragão, representou o governador Carlos Brandão nessa solenidade. Vamos ouvir o Cauê.
Saindo mais saindo de uma reunião muito importante aqui na COP. Estivemos agora com o BID e a Agência Francesa de Desenvolvimento para assinatura do cabo submarino para o Maranhão. Esse cabo submarino representa mais conectividade para o Estado, a possibilidade de implantarmos mais recursos tecnológicos na área de tecnologia da informação e, claro, melhorar nossos aspectos tecnológicos, no que se refere à educação, à saúde, porque essa conectividade trará em tempo real as informações que ocorrem no mundo. Então, o Maranhão entra em um novo marco na comunicação 2.0, e a gente vai avançando cada vez mais com novas oportunidades para o nosso estado.
Traduzindo em miúdos para vocês, a principal entrada de internet no Brasil vem pela cidade de Fortaleza, ali perto da Praia do Futuro, Praia de Iracema. Aí chegam os cabos que vêm por dentro do Mazão, dos Estados Unidos para cá, puxado por um navio, vem esticando um cabo para chegar aqui no Brasil. O Maranhão agora assina esse acordo para que tragam também os cabos aqui pelo estado do Maranhão. Tu sabe que quando você dá um play num vídeo, por exemplo, esse vídeo ele não está aqui no Brasil, ele está em outro, está num data center, hospedado em um data center em algum lugar. Aí a internet vai lá e busca o vídeo para você assistir, né? Então, às vezes, provoca ali uma demorazinha. Quando nós temos aqui mais conectividade, né? Tem mais conectividade, vai ser mais rápido. Você dá o play, já tocou, né? Porque está buscando mais próximo, isso que se chama mais conectividade.
Instantâneo, né?
O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Hermano Barros Tercios, ressaltou que essa concretização dessa parceria é o fruto de um grande trabalho conjunto com o governo aqui do estado do Maranhão, que contou com apoio também do governo federal e da União Europeia para poder se tornar realidade.
É uma grande satisfação estar aqui hoje, junto com o governo do Maranhão, com o Cauê, presidente da Invest Maranhão, né, representando o governador Brandão, eu aqui representando o nosso ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, para assinar esse acordo tão importante entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento e o Estado do Maranhão, para levar um cabo submarino que liga o Maranhão à Europa e assim a todo mundo. Esse cabo, então, vai ser um grande indutor do desenvolvimento tecnológico ali do Maranhão, né, que pode trazer data center, como a gente está conversando aqui, trazer mais velocidade, mais capacidade, mais conectividade para toda a população do Maranhão. Estamos muito felizes com o Ministério de podermos ter ajudado a viabilizar isso com as articulações aqui junto com a União Europeia, que é onde tudo começou lá atrás, e com o governo do Maranhão sobretudo, para que a gente conseguisse hoje estar finalizando e assinando, concretizando todo esse trabalho e que vai trazer aí um futuro muito importante, futuro de muito desenvolvimento e tecnologia para o Maranhão.
Beleza, é exatamente isso, né? Mas vamos fazer justiça aqui. Esse trabalho começou a ser discutido ainda quando estava o presidente Juscelino Filho. Estava no Ministério das Comunicações, o governo do Maranhão, costurando essas... E tem um outro trabalho que é paralelo a isso, que também foi começado no tempo do Juscelino Filho, que são as construções da Infovias. Sabe o que é isso também, né, Jovem Pereira? Sim. O que são as Infovias? Esse cabo submarino é o que está trazendo a internet lá de fora, que vai chegar aqui no Brasil. Mas tem uma forma de distribuição desses cabos para que sejam instalados data centers em outras regiões do nosso país. Os rios servirão de canaleta, né, de espaço, em vez de você sair construindo uma vala dentro da Amazônia para levar um cabo, para construir um, por exemplo, um data center lá em Mato Grosso do Sul, lá em Mato Grosso, você pode aproveitar os rios para estender esses cabos de transmissão por dentro dos rios. São chamadas as infovias. Quem for especialista, e eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam.
Vamos dar um rápido intervalo. Vamos complementar aqui rapidinho, Beto. Estou fazendo aqui uma pesquisa. A distância de Washington até Fortaleza é cerca de... Aliás, de Miami, cerca de 5 mil quilômetros.
5 mil quilômetros,
é, né? Muito cabo, viu?
É muito cabo. Daqui para São Paulo é 3 mil quilômetros, né? Então, quase duas distâncias daqui para São Paulo. Eu pensei que fosse mais longe. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.